O cidadão brasileiro, que é o destinatário da norma, diante do abuso desse tipo de expediente, ele poderá um dia dizer, olha, eu não conhecia, não sei o que, não sei, poderá alegar o desconhecimento do direito, se apenas para a leitura da ementa, quando o governo ainda se dá o trabalho de apresentar uma ementa, seria preciso passar pelo menos, percorrer 2, 3 páginas. Então, é um flagrante descumprimento da Lei Complementar 95, que é uma lei que, nos termos da Constituição, deve regular a elaboração das normas jurídicas. O respeito a essa lei é o respeito à ordem jurídica. Nós não podemos simplesmente fazer tábula rasa dela como se ela não existisse. Mesmo os pressupostos da urgência e relevância, o Supremo já decidiu sobre isso. E não é de agora. O Supremo já foi instado a decidir sobre urgência e relevância em decreto-lei. O Elimar Baleiro foi voto vencido, se não me engano, numa ação de inconstitucionalidade que tratava do Fundo da Marinha Mercante. E ele discutia a elasticidade desse conceito de urgência. Ele dizia, olha, por exemplo, concurso de MIS não é urgente. Pode até ser relevante, mas não é urgente. Então, se a urgência e o conceito de urgência e a relevância, que são conceitos próprios do Poder Executivo, daquele que emite a medida provisória, ainda podem ser questionados, o que dirá essa norma constitucional que impede que uma lei contenha mais de um objeto, a não ser que sejam objetos correlatos entre eles, né? Então, fica essa pergunta, só quem a minoria parlamentar vai recorrer? Ao bispo não há de ser, porque às vezes o bispo está apoiando a maioria. Não é? No caso, a quem? Não se trata de ativismo judicial, nem de querer jogar um terceiro tempo do jogo, mas a defesa da ordem jurídica. Por isso que eu, trazendo ao senhor alguns casos muito, aliás, gritantes, para que pudesse o senhor refletir sobre isso. Um outro tema, professor Barroso, que está agora muito em voga aqui no Congresso, que é a criação de tribunais. O senhor sabe, todos nós sabemos, que é competência do Superior Tribunal de Justiça propor a criação de tribunais inferiores. Infelizmente, proliferaram emendas, propostas de emenda à Constituição, algumas delas vão ser promulgadas hoje, parece, criando tribunais por iniciativa parlamentar, sem ouvir CNJ, coisa nenhuma, criando tribunais inferiores. Não é? É claro que, para a elaboração dessas emendas, concorrem vários fatores. A iniciativa de parlamentares que consideram que é por aí que se resolve o problema do acesso à justiça federal, pressões corporativas de ordem dos advogados, de associações de Ministério Público, mesmo de juízes federais que vê na criação de ministério, de tribunais, a possibilidade de ascensão nas suas carreiras, nomeação de membros das suas profissões, da sua profissão, no caso dos advogados, e do Ministério Público ao quinto constitucional, etc. Agora, se continuar como está, nós vamos ter um tribunal por Estado.
Para concluir, senador.
Vou concluir. Um tribunal por Estado. Essa é a tendência. Quer dizer, esse tipo de iniciativa tende a esse fim. Um por Estado. Desde logo, nós já temos o Tribunal de São Paulo e do Rio Grande do Sul, onde a jurisdição federal coincidirá com a jurisdição do Tribunal de Justiça, do Tribunal Federal Regional com a jurisdição do Tribunal de Justiça. Né? Agora, essa fragmentação da Justiça Federal, ela rompe com uma estrutura da Justiça Federal, que, no meu entender, é a estrutura adequada para a finalidade a que se destina a Justiça Federal. Se nós tivermos um tribunal por Estado, e essa é a tendência, porque todo senador, todo deputado vai querer ter um seu tribunal. Ué, se aprovou Minas Gerais, por que não vai ter o Amazonas? Se aprovou o Amazonas, por que não tem o Paraná? Se aprovou o Paraná, por que não vai ter o Acre? E assim vai. Né? Então, cada estado terá um tribunal de apelação estadual e um tribunal de apelação federal, com a jurisdição coincidindo na mesma área territorial. E acontecerá algo que, no meu entender, o constituinte original procurou evitar, que é o fato de que os tribunais, que é o risco dos tribunais federais, regionais federais, passarem a ser, digamos assim, sujeitos à mesma influência cultural, corporativa, econômica e outras tantas, a que são submetidos os tribunais de segundo grau da Justiça Estadual. Isso acontece sem que o STJ diga uma só palavra em relação à usurpação de sua competência. Então, eu queria perguntar a Vossa Excelência qual é a sua opinião sobre a constitucionalidade dessas emendas constitucionais, não apenas do ponto de vista da iniciativa, mas também do ponto de vista do desenho que se procura, que tende a ter a estrutura da Justiça Federal, do novo desenho que ela tende a ter, a partir de iniciativas parlamentares. Né? Finalmente, eu queria que o senhor me dissesse a sua opinião sobre o mandado de injunção. O senador Eduardo Braga mencionou por alto esse tema e eu penso que o senhor não tenha respondido de acordo com a minha, não tenha satisfeito a minha curiosidade, a minha resposta. É que o mandado de injunção, na interpretação que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dá a ele, está hoje praticamente equiparado à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu me pergunto se, na opinião do senhor, esse mandado de injunção, a esse remédio constitucional, poderia ser dado um outro contorno que permitisse que ele pudesse ser um instrumento de satisfação direta e imediata de direitos individuais.
Registramos também a presença, a honrosa presença do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, senhor Neviton Guedes, e passamos imediatamente a palavra à senadora Ana Rita.
Eu quero inicialmente cumprimentar o doutor Luiz Roberto Barroso, dizer que as minhas perguntas elas serão feitas a partir do lugar que ocupo aqui no Senado Federal. Vou fazer perguntas porque sou relator da CPMI que investiga a violência contra as mulheres no nosso país e também pelo fato de ser ocupar a presidência da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. No que se refere à violência contra as mulheres, eu gostaria de perguntar o seguinte: como Vossa Excelência enxerga a importância da incorporação da perspectiva de gênero na cultura jurisdicional da magistratura e agentes do sistema de justiça brasileiro? O que Vossa Excelência pensa a respeito do papel do Poder Judiciário na correção das desigualdades de gênero no Brasil? Também gostaria de saber como Vossa Excelência avalia a implementação da Lei Maria da Penha hoje no país, que deverá ser implementada pelas instituições públicas brasileiras, mas, em especial, pelo sistema de justiça. Também quero perguntar, são temas mais relacionados aos direitos humanos, a partir da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Estudos da Comissão Pastoral da Terra apontam o recrudescimento da violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais em nosso país. No mesmo ambiente, observa-se uma investida de setores conservadores aos direitos de comunidades indígenas e quilombolas, em uma tentativa de esvaziamento de conteúdos normativos historicamente conquistados. De outro lado, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil garantem a autonomia, autoidentificação e autoatribuição dos povos indígenas e comunidades tradicionais sobre os seus territórios. Neste sentido, pergunto qual é a opinião de Vossa Excelência com relação aos processos judiciais que versem sobre conflitos fundiários e envolvam povos indígenas e comunidades tradicionais, que reivindicam uma jurisdição assentada sobre a base normativa dos tratados internacionais de direitos humanos. Uma outra pergunta é, no ano de 2013, portanto, este ano, o ano de 2013, na verdade, ele iniciou com uma forte expectativa da realização de 8 julgamentos emblemáticos sobre assassinatos de trabalhadores rurais e defensores de direitos humanos no Brasil. As chacinas de Felisburgo e Unaim, em Minas Gerais, e o assassinato da irmã Dorothy são alguns deles. Em todos os casos, dois elementos opostos se fazem presentes: a impunidade, que se apresenta como alimento da violência, e a demora no julgamento das ações judiciais que visam implementar políticas públicas de reforma agrária nos imóveis que dão causa aos conflitos. Na última quinta-feira, mais um indígena foi assassinado em uma ação da polícia no Mato Grosso do Sul, sob o manto de uma ação de reintegração de posse deferida e realizada, portanto, no âmbito de um processo judicial. Na opinião de Vossa Excelência, casos como esses revelam alguma necessidade de mudança na cultura de justiça em nosso país? Reivindicam medidas estratégicas de planejamento institucional voltado ao compromisso e responsabilidade social dos agentes do sistema de justiça em relação às violações, à proteção e à efetivação dos direitos humanos? Senhor presidente, está meio confuso aqui. Reivindicaria uma postura aberta e tendente ao diálogo institucional junto às instituições responsáveis pela implementação das políticas fundiárias? Sobre este tema, Vossa Excelência já se manifestou, mas eu gostaria, mesmo assim, de fazer a pergunta, porque eu acho que ela poderá ser um pouco mais abrangente. Há um mês, mais ou menos, Vossa Excelência publicou um artigo no sítio Consultor Jurídico sobre a política de cotas raciais, onde faz uma brilhante defesa das políticas afirmativas, de onde tirei os seguintes trechos. Abre aspas. Ações afirmativas são políticas públicas que procuram dar uma vantagem competitiva a determinados grupos como forma de reparação de injustiças históricas. Fecha aspas. E mais adiante encerro o artigo dizendo, aspas, o processo civilizatório tem derrotado sucessivos preconceitos. Nesse dia não precisaremos mais de ações afirmativas, mas até lá é preciso escolher um lado. Fecham aspas. Quero dizer que Vossa Excelência escolheu o melhor lado ao se posicionar favoravelmente à política de cotas raciais. A minha pergunta, se as desigualdades de direitos baseados nas diferenças de raça, gênero, idade, nacionalidade, riqueza e poder são tão evidentes, por que há, na opinião de Vossa Excelência, uma resistência política de alguns setores em admitir a aplicação das políticas afirmativas? Uma outra pergunta. Vossa Excelência já afirmou em entrevista que sua primeira grande identificação fora com a política, citando como fato que o despertou para a política antes de ingressar na faculdade a morte do jornalista Vladimir Zorge, em 1975, como indicativo que havia no país fora do discurso oficial. O Brasil hoje, em tempos democráticos, possui uma comissão denominada Comissão Nacional da Verdade, criada para apurar, entre outras coisas, crimes como o que vitimou Vladimir Herzog. O Supremo Tribunal Federal julgou, no dia 29 de abril de 2010, a lei de anistia, decidindo por maioria pela sua constitucionalidade e não aplicação, portanto, aos crimes cometidos pela ditadura militar. Trata-se de julgamento findo, mas o tema permanece para efeito de discussão por tratar-se de crimes contra os direitos humanos, cuja prescrição é questionada pela jurisprudência dos organismos internacionais de que o Brasil é parte. A minha pergunta, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o resultado desse julgamento? O Supremo Tribunal Federal acertou ou errou? E qual sua opinião sobre a prescrição de crimes que atentem contra direitos humanos em geral e o cumprimento interno das decisões dos órgãos que o Brasil é parte, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos? E, continuando no mesmo tempo, no mesmo tema da pergunta anterior, eu pergunto ainda, como Vossa Excelência enxerga o trabalho da Comissão da Verdade? Por último, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de lei de grande impacto, a lei de drogas, no sistema prisional e na justiça criminal do país. Esse projeto chegará nos próximos dias ao Senado. A população carcerária brasileira já é a quarta maior do mundo, com 550 mil presos. Temos também a terceira maior taxa de encarceramento. Desde 2005, um ano antes da promulgação da atual lei de drogas, a população prisional por tráfico saltou de 33 mil, 11% total, para 138 mil, 25% total. A minha pergunta, atento ao princípio da dignidade da pessoa humana, como Vossa Excelência se apresenta, como enxerga a produção de normas que claramente agravam o sistema carcerário no Brasil, onde pessoa sobrevive de forma indigna? Então, são essas, senhor presidente, doutor Luiz Barroso também, as minhas perguntas.
Obrigado. Obrigado, senadora Ana Rita. Senador Francisco Dornelles, gostaria de emendar com a objetividade que lhe é peculiar já nesse bloco.
Senhor presidente Aníbal Diniz, professor Luiz Roberto Barroso, as indagações e questionamentos que eu pretendia fazer a Vossa Excelência já foram feitos com maior amplitude, profundidade e competência por outros senadores aqui presentes. Eu desejo, como senador, fazer duas manifestações. A primeira, como senador pelo Rio de Janeiro, manifestar satisfação minha, pessoal, da classe política, do governador Sérgio Cabral, pela indicação da presidente da República, fez o nome de Vossa Excelência, para ser submetido ao Senado como candidato ao Supremo Tribunal Federal. O segundo, eu sou cidadão honorário da cidade de Vassouras. Desde 86, eu fui o mais votado em todas as eleições que disputei. De modo, em nome dessa nossa cidade querida, eu queria manifestar a felicidade da cidade em ver um cidadão de Vassouras chegar ao Supremo Tribunal. São essas manifestações.
Cidade campeã de voto e campeã de ministros também,
campeã,
né?
Campeã de ministros. Talvez seja direito adquirido de Vassouras ser sempre o ministro do Supremo Tribunal. Mas, de qualquer maneira, eu desejo a Vossa Excelência muito sucesso no cargo que vai ocupar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Francisco Dornelles, pela objetividade de vossas palavras. E agora, senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Luiz Roberto Barroso, nós temos um amigo em comum que há muitos anos fala a respeito de Vossa Excelência. E veio em Vossa Excelência aquilo que nós sentimos hoje aqui. Eu não o conhecia e ele sempre me dizia: o advogado Luiz Roberto Barroso é uma das inteligências mais fulgurantes desse país. Palavras de Nelson Jobim, com quem tive a honra de ser constituinte, eu como líder do MDB, ele como líder na constituinte. Assim como o nosso grande ministro Dornelles, eu também vou me ater apenas a uma questão, até porque as outras que eu tinha preparado para lhe formular já foram brilhantemente respondidas por Vossa Excelência.